Olá, 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 muito boas-vindas. Eu sou Paula Quintão e aqui estamos nós para mais um dos nossos episódios via canal do YouTube e também via podcast. Sempre uma alegria para mim recebê-los, trocar aqui pelos comentários e irmos avançando nesse nosso tecer de consciências. Hoje eu selecionei, compartilhei lá pelo Instagram, que eu contaria sobre o processo de criação dos meus livros. Vez ou outra eu gosto de contar, sempre acabo passando por nuances diferentes, né? E eu estou em semana de lançamento do meu sexto livro, o livro sobre a raiva, o vulcão que nos habita. Fiz a pré-venda, estou em pré-venda essa semana, né? Preparando aqui os envelopes, cuidando dos envios que farei a vocês. É algo muito satisfatório para mim. Eu gosto bastante desse processo. E então eu tenho aqui em mãos meus cinco livros publicados até então e o sexto que está para chegar da gráfica. Todos esses que eu mostro aqui, eles foram publicados pela minha própria editora, a Suban Alostetius. Esse nome eu me inspirei em uma canção do Max. Suban Alostetius quer dizer elevem-se, vejam do alto. E gosto muito desse nome. Essa editora eu só uso mesmo para publicar meus próprios livros, porque eu não tenho grandes habilidades de fazer distribuição por outros autores, eu não teria condições de cuidar disso. Então, eu prefiro indicar a vocês a gráfica que eu uso, o editor, que é o André Estênico, que podem auxiliar no processo de publicação do livro de vocês, que fica melhor do que eu ser a editora, tá bom? E por que que eu criei a minha própria editora? Esse livro aqui, O Para Sempre Um Novo Eu, ele não foi a primeira edição. Esse aqui já é o meu, já é a minha segunda edição. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Eu até busquei aqui para ver se eu tinha a primeira edição dele para vocês verem, mas aqui em Manaus eu não tenho. Talvez quando eu chegar em Minas eu tiro foto para vocês verem. Esse meu primeiro livro, quando eu escrevi, eu nem tinha muito a ideia de que eu publicaria esse livro. Eu estava escrevendo porque quando eu fui ao Monte Roraima, eu me apaixonei tanto pela montanha e
Eu
eu
estava
estava tão monotemática sobre a montanha que ninguém me aguentava mais sobre o assunto. Então, durante o meu expediente de trabalho, eu falava da montanha. Com os meus amigos eu falava da montanha, com a minha família eu falava da montanha, com o pessoal da montanha eu queria falar mais da montanha e já estava todo mundo por aqui. Então eu chegava em casa à noite e eu escrevia sobre a montanha. E como diz a Anne Frank, o papel é mais paciente, né? O papel é mais paciente. Eu escrevi meu livro inteiro assim, pelo simples ato de querer escrever um pouco mais para mim mesma. E daí, num belo dia, alguns de vocês conhecem essa história. Eu estava na livraria Saraiva aqui de Manaus, que na época era uma livraria bem grande, que tem aquelas bancas, né, com os livros em destaque. E tinha um livro em destaque ali que era sobre como publicar livros, escrever livros, de uma autora. Eu lembro que era uma mulher, mas eu não me lembro o nome, não me lembro o título, não me lembro nada desse livro. Sei que ele era grande. E ela dizia assim, num dos trechos que eu abri, isso foi decisivo para mim. Ela dizia: o critério para você publicar um livro é esse livro ser importante para você. Se importa para você, importa para alguém. Aquilo me encontrou. E foi com base nessa inspiração que eu imprimi o meu livro que estava pronto e fui bater na porta da editora Valer aqui em Manaus e dizer: o que que eu faço para vocês serem a editora do meu livro. O que que eu tenho que fazer? Parecia tão incógnita para mim, como que publico um livro? Mas eu bati lá e aí alguém me atendeu e falou assim: olha, o nosso editor é o Tenório Teles. Eu já tinha ouvido falar do Tenório Teles, eu tinha assim, nossa, ele é um super, né? Aqui respeitado por ser editor. Será que ele leria meu livro? E aí disseram: sim, ele vai ler o teu livro, mas você tem que trazer aqui dia tal. Fiquei, meu Deus, se ele pelo menos ler meu livro, já vai ser maravilhoso. E aí eu fui, deixei meu livro no dia combinado, e depois de alguns dias o Tenório me chamou para me dar o feedback sobre o meu livro. Que frio na barriga, que nervoso, que misto de sentimentos, de medo ao mesmo tempo, de alegria por alguém ter lido. E ele me deu feedbacks que me alegraram, foram muito, muito, muito superiores a qualquer sonho que eu tivesse de retorno sobre meu escrito. Então ele combinou: Paula, é possível que a editora assuma metade dos custos de uma publicação e você assuma a outra metade. Esse é o nosso nossa proposta. Eu falei: tá maravilhoso, eu vou querer sim, né? Eu vou querer sim. E aí eu me ajeitei ali para fazer o investimento na metade daquela primeira edição, que foi de 1.000 livros. Metade dos livros ficou para a editora, metade ficou comigo. E assim eu comecei em 2012 a circular com os meus escritos. Eu não tinha meu negócio, eu tinha meus amigos, minha família, né? As pessoas conhecidas, para começar a fazer meu trabalho de aqui está meu livro. Mas ele não era o primeiro, ele era o meu livro. Eu não imaginava que viriam tantos depois dele, né? Eu não me entendi ainda num caminho de criação de livros. Eu entendi que ele era o meu livro. Só que a vida e seus chamados, não é? A composição que nasce de nós, eu até costumo dizer, a gente precisa ser obediente ao que vai nos dizendo de dentro para fora, assim, cria, faz isso, entrega isso. E o meu segundo livro foi o livro do Caminho de Santiago, que eu fiz em 2015. Então, imaginem aí, né? Visualizem a linha do tempo. Em 2012 eu publiquei esse. Quando foi 2014? Deixa eu ver qual foi a data. O livro se esgotou. E aí eu fiz a reimpressão, revisando e trazendo alguns outros elementos. Olha, maio de 2016, a segunda edição com 1.000 exemplares do Para Sempre, Um Novo Eu. E foi onde eu criei a minha editora, eu percebi que teria sim mais livros, né? O Christian Fernandes me conectou com o André Stênico, então também o Christian faz esse trabalho com os livros, agora bem, tá bem focado nisso também. E pronto, né? Nasceu a minha editora e eu comecei a entender que esse caminho seria um caminho de grandes entregas mesmo. Quando eu fui para o Caminho de Santiago em 2015, eu já fui com o meu caderno sabendo que um livro nasceria dali. Estou com o meu caderno aqui agora, mas esses cadernos, né? Tenho tantos. E o livro do Caminho de Santiago eu escrevi inteirinho, não é esse aqui, né? Mas nesse tipo de escrito, né? Eu preenchi o caderno inteiro com os escritos dia após dia, de 36 dias de Caminho de Santiago. Quando eu voltei, eu já tinha o livro praticamente pronto, que é esse aqui, o meu segundo livro, que foi publicado com os aprendizados, com as humanidades todas de Caminho de Santiago em 2017, em outubro de 2017. Aqui, ó, aqui é a coordenação editorial, Christian Fernandes estava aqui trabalhando comigo, né, nesse momento. Pronto, né? Próximo livro. Eu já sabia que seria o Entre Remendos e Curativos sobre relacionamentos. E toma escrever, 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 escrever. Isso também, grande parte dele eu escrevi em cadernos. Peço a minha amiga Thaís de Alcântara, Vez ou outra vocês vão ver revisão ou coordenação editorial, vocês vão ver a Thaís, porque eu entrego para ela o manuscrito para ela ver se eu estou com senso, né? Estou com senso de realidade, está com início, meio e fim. Porque para quem é o escritor, às vezes você fica assim com uma dúvida: será que isso aqui tem início, meio e fim? Será que eu estou viajando muito? Será que eu estou indo por quais caminhos, né? Ainda mais esse aqui, que ele era muito fragmentado na linha do tempo, dando um tecer muito mais do coração do que da linha do tempo. Pronto, né? Sempre a Thaís é o meu crivo. O meu quarto livro, ah, esse aqui eu não imaginava que ele se tornaria meu livro. Eu criei um especial sobre as tarefas domésticas para o meu grupo do Espírito Selvagem, um especial que foi gratuito. E eu pensava, nossa, eu tenho que ser muito cuidadosa com esse tema, porque como tem um discurso do feminino assim que está às vezes muito acirrado, muito revoltado, se eu falar de tarefa doméstica, podem achar que eu estou afrontando alguma coisa. Nas minhas redes sociais eu já tinha sido um pouco assim, tido uns pequenos ataques haters sobre esse tema das tarefas domésticas. E eu falei: olha, se tem tanta raiva aí, alguma coisa muito especial estão deixando passar. Estão cegos sobre algum ângulo muito importante desse tema. E quando eu vi que o especial foi muito bem, eu comecei a ter muita vontade de publicar um livro desse tema. Me senti assim afrontosa, ainda mais que essa imagem aqui que eu usei para a capa é de uma parada que fica na estrada aí, que conecta Minas a São Paulo, fica na Fernão Dias. E tinha acontecido o seguinte, cerca de um ano antes. Eu tinha tirado foto do banheiro desse local e elogiado, porque eu vivi uma cena muito bonita com a senhora que limpa o banheiro. Foi muito inspirador para mim. E quando eu elogiei, me disseram que eu não tinha lugar de falar aquilo. Imagina, né? Imagina. Todos nós precisamos assumir a tarefa, nossa tarefa de limpar, de ordenar, de lavar, né? Todos nós. Não é um funcionário do outro, é você cuidando dos seus rastros. E cuidar das tarefas nos conecta muito com a nossa ancestralidade, com o nosso feminino. As tarefas têm um símbolo muito forte do invisível que está sendo, não está sendo percebido. E olha, aqui tem algo que não lembro de já ter contado. Tem algo invisível aqui. Eu tirei foto da janela de entrada desse local para me conectar simbolicamente. Eu sei disso, né? Vocês passaram todos esses anos sem saber. Desde 2018, desde 2021, que foi a publicação desse livro, eu me conecto simbolicamente com essa janela da frente, pessoal, mas olha o tanto de coisa que tem lá dentro, que está oculto, né? E eu me conecto com aquele banheiro que eu admirei tanto e que foram tão agressivos com o fato de eu estar admirando, sim, a limpeza de um banheiro. Nada por acaso, esse livro eu publiquei em 2021. Também em consonância com o ano de pandemia, que precisamos limpar tanto, lavar tanto, nos manter tão mais limpos. Estavam brigando por causa de tarefa doméstica, então teve que vir aí algo bem grande para a gente se reconectar, né? Então, meu quarto livro, meu quinto livro, se vocês observem que os caminhos que eu faço nos livros são caminhos que eu estou fazendo antes por mim mesma. O meu critério continua sendo o mesmo. Importa para mim? Então, vai importar para alguém, mas primeiro importa para mim. E todos eles importam para mim. Você pode ter o seu preferido, você pode dizer: ah, eu gosto mais desse aqui. Às vezes eu gosto mais também de um do que do outro, porque eu estou mais conectada com aquele tema no momento. Mas todos eles são importantes para mim. E eles têm uma ordem, né? Tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, eles vão se compondo também com uma ordem. Para mim, eles são importantes. Esse aqui eu dou até um suspiro, porque o que se passava comigo é que estava muito recente a perda da minha irmã e eu estava processando os símbolos da perda dela. E eu comecei a elaborar essa perda, estava assim, precisando ainda muito elaborar. E eu fiz o seguinte: então, minha irmã partiu em outubro. Quando foi janeiro, eu falei: quer saber? Eu vou para a Alemanha e para a Polônia, escolhi não por acaso esses dois países, para estudar o quanto eles são capazes de se refazer. Né? Quanto eles são capazes de, ao vivenciar uma perda, se reerguerem, se elevarem. Então, é claro, vez ou outra, algum livro vai saltar aos meus olhos como, ah, como eu amo esse livro. E eu amo muito esse livro aqui. Para mim, ele tem preciosidades para mim mesma, né? Segue tendo muitas preciosidades para mim mesma. Eu me dirigi, então, à Alemanha e a Polônia, e chegando lá, fiquei doente, fiquei muito doente, muito febril, muito doente mesmo, e perdi a minha mala por pura distração, deixei no bagageiro do ônibus, ela sumiu, né? Sumiu. E todos os símbolos que eu precisava vivenciar sobre as perdas, eu vivenciei simbolicamente através da mala vermelha. Foi fantástico. Né? Foi bem fantástico. Então, pronto, né? O livro se compôs com um caminho que leva da perda ao refazimento. E quando eu estava compondo esse caminho, o que que eu encontrei? Eu encontrei que tinha mais para além do refazimento. Né? Eu suspeitava que ia até o refazimento, mas eu vi que tinha muito mais. E aí foi onde eu encontrei que por trás das perdas sempre estão as dádivas ocultas. Sempre. É um belo livro. Eu gosto muito desse livro. E agora, com a partida do meu pai recente, eu não precisei reler meu livro, né? Ele está bem interiorizado dentro de mim, mas é como se tudo que está aqui coletado, organizado, me desse abastecimento de novo e falasse: está vendo? Vai passando pelo caminho de novo, que você já sabe, que você coletou. Então, mais uma vez, o critério importa para mim, importa para alguém. Eu sigo entregando, então, meus livros. E aí, eu estava agora na época com o prazo, já que eu dei para mim mesma, de publicar o livro da raiva, e pronto, né? Tive que seguir meu próprio prazo, me dei um jeitinho, me dei um empurrão, assim, meio quase com raiva de mim mesma, que eu estava demorando na construção desse livro. Me dei um anda, 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 me larguei, assim, uma expressão que meu pai usava muito e que sempre está na minha cabeça, né, que é: não é olho de santo, não é olho de santo, vai fazendo e entrega. E aí está. Né? Graças também ao André Estênico ter aceitado o meu prazo um pouco curto de fazer a edição, a gráfica maravilhosa, imprimiu em menos de 15 dias todos os meus livros, e agora o livro está vindo. Né? Eu gosto muito desse símbolo também, do transporte do livro até aqui, leva dias e dias e dias, 15 dias úteis para chegar até aqui. E eu já vou ter em mãos logo, logo o meu sexto livro, o Livro da Raiva. Sim, já sei que tem próximos livros. Eu sou uma escritora, é isso que eu coloco quando me perguntam a minha profissão, escritora. Eu entrego meus cursos, eu entrego minhas mentorias, mas a minha atividade base mesmo, profissional, é ser escritora. É para tudo desaguar nos meus escritos. Basta que eu faça a seleção, né? O que que vai virar um livro impresso? O que que às vezes vai virar um e-book de apoio, algo que eu possa distribuir gratuitamente? O que que eu vou querer que a gente toque assim, né? Os livros hoje eu posso ter eles impresso e também tem tecnologia para eles serem digitais, então dá para quem quiser comprar meus livros também em formato digital. Mas é sempre muito bom, né, ver meus livros ganhando por aí vida para além de mim, entrando nas outras vidas. E eu posto stories, deixa eu ver aqui como eu coloquei. Coloquei assim: hoje vou preparar um vídeo para o YouTube contando o meu processo de criação dos meus livros. Então, aqui está o vídeo e coloquei também como me organizo, quais etapas de criação, como comecei a publicar. Acredito que com essa história vocês já têm parte dessas respostas e, claro, se precisarem de algo mais, vocês deixam aqui nos comentários alguma pergunta, alguma questão, que eu posso também orientar vocês. Os meus livros vocês encontram lá no meu site, paulaquintão.com.br/livros. Sim, meus queridos, minhas queridas. Recebam meu grande abraço, meu agradecimento por estarmos juntos. Ficam aqui minhas sugestões de próximos vídeos que vocês podem assistir. Vou estrear também meu canal de medicina simbólica. Por lá vou fazer mais leituras baseadas em simbologias, psicanálise, filosofia, estudos mais assim, enxergando para além do visível. Acredito que vocês também vão gostar. Grande abraço!